Pampa Saúde, com Dr. Enio Aguzzoli.
Então, nossos queridos ouvintes da Rádio Pampa, no Pampa Saúde hoje nós temos oportunidade de ter uma pessoa extremamente especialista, extremamente capaz e conhecida da casa, que é o Dr. Cláudio Nuck. O Dr. Cláudio Nuck, ele é cirurgião vascular e endovascular, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, especialista em angioradiologia e cirurgia endovascular. Dr. Cláudio já esteve participando em nossos programas, mas nunca é demais, eu sempre digo, repetição de assuntos médicos não é repetição, são coisas novas, porque cada dia nós temos novidades a oferecer aos nossos queridos ouvintes. Cada dia que passa é como celular. Os senhores sabem que os senhores saem daqui, saem das suas casas, passam numa loja, já vem um celular novo e toda essa informática, ela se renova. Bom, isso acontece também na medicina e acontece. E isso nós vamos deixar o Dr. Cláudio Nuck à vontade para nos dar a tecnologia, o que a tecnologia tem ajudado aos cirurgiões endovasculares no momento. Eu sou formado, Dr. Cláudio, em 1974. Em 1974, nós tínhamos na Santa Casa, como residente, eu tinha um raio-x e um eletrocardiograma. E nós tínhamos a semiologia dada pelo Vieira Romero. Então, eu tinha três coisas que eu podia fazer só, e meia dúzia de exames. Hoje, Dr. Cláudio, se eu for pegar todos os exames que existem, dá mais de 1000 folhas só de exames laboratoriais que eu posso pedir. Então, nós estamos numa tecnologia, nós estamos numa época em que nós estamos avançando na tecnologia em algumas coisas. É claro que em cartilagem não. Nós saímos da caverna ontem, mas na questão das cirurgias, né, endovasculares e nas cirurgias de varizes, principalmente, existe uma evolução muito grande. Então, nós gostaríamos que o senhor nos falasse alguma coisa sobre varizes, a evolução que teve desde a sua formação até hoje, as técnicas abordadas. O que, que o senhor me fala, o que o senhor me diz, nos diz aos ouvintes sobre a questão de varizes, a abordagem e a evolução tecnológica?
Rádio Pampa.
Muito bem, primeiramente queria agradecer o convite novamente, né? É um prazer estar aqui com vocês. E a ideia é realmente esclarecer os nossos ouvintes aí sobre as varizes, e realmente ocorreram mudanças muito grandes nesses últimos anos. O tratamento de varizes evoluiu muito. Então, primeiramente, seria importante definir para os ouvintes o que são varizes, né? Então, varizes todo mundo entende que são aquelas veias tortuosas, dilatadas, que aparecem nas pernas, que são muito mais frequentes em mulheres, acometendo de 20% a 25% das mulheres e de 10% a 15% dos homens, né? E que muitas vezes estão relacionadas com sintomas e complicações muito importantes, né? Seria interessante, primeiramente, que os pacientes entendessem o que é uma veia, porque a partir de uma veia normal, a gente vai entender o que é uma veia doente e da onde que vem essa doença. Muito bem, então o coração, batendo o coração, ele empurra o sangue para todo o organismo através das artérias, que são vasos que a gente pode sentir botando a mão no pulso, a gente sente a pulsação no pescoço. Então, essas são as artérias, e esse é o sangue que está indo para o corpo, oferecendo oxigênio e nutriente para a musculatura, para os ossos, para todos os tecidos. Esse sangue, ele tem que retornar ao coração. Como é que ele retorna? Ele retorna através de outros vasos que estão ao lado das artérias, que são as veias. Então, cada vez que a gente deambula, a gente faz uma pressão na planta do pé, a gente faz uma contração da panturrilha, e esse sangue é empurrado para cima. Essas veias são vasos, então, que tem válvulas, a cada 2, 3 centímetros tem pequenas válvulas, que cada vez que se faz esse movimento, essa válvula abre, o sangue sobe, a válvula fecha, o sangue trava. Ele vai subindo como se fosse uma escadinha. E a nossa respiração também ajuda a aspirar esse sangue de volta para o tórax. Muito bem.
Rádio Pampa.
Então, por questões genéticas, hormonais, períodos prolongados em pé, complicações de traumas, né, essas vias podem se tornar danificadas e essas válvulas podem não funcionar adequadamente, fazendo com que esse sangue não só suba, como uma parte dele reflua, cria o que a gente chama de refluxo. Esse sangue vai retornar para a perna. Isso vai gerar um aumento de pressão na perna, vai fazer com que ocorra o quê? Comece a extravasar líquido, gere edema, que seria o inchaço das pernas, e principalmente comece a gerar uma dilatação dos ramos dessas veias, formando aquelas famosas varizes, aquelas minhoquinhas que ficam na perna. Bom, o que que o paciente vem reclamar? Quais são as queixas principais desses pacientes? Então, a queixa principal desse paciente é que no final do dia, após todo o período de trabalho, de ortostatismo, esse paciente vai sentir uma sensação de peso, de cansaço, de desconforto na perna. Por que que ocorre no final do dia? Porque quando o paciente está deitado de noite, dormindo, a própria gravidade já ajuda no retorno desse sangue ao coração. Então, mesmo sem o trabalho da panturrilha e do pé, esse sangue tem uma facilidade de retornar ao coração, mas com o passar do dia, com o tempo em pé ou sentado com a perna para baixo, o sangue vai acumulando, vai extravasando líquido e vai gerando então esse desconforto, esse cansaço que no futuro pode gerar coceira, pode gerar manchas na perna e outras alterações mais crônicas, que seriam já as flebites, quando ocorre coagulação do sangue dentro dessa veia, ou até a abertura daquelas feridas, as famosas úlceras venosas.
Rádio Pampa.
Bom, em relação a diagnóstico, vamos conversar primeiro, né? Como o senhor falou, alguns anos atrás, né, as opções de diagnóstico eram mínimas. Então, há 20, 25 anos atrás, para se fazer o diagnóstico de varizes, tinha que se fazer um exame físico com garrotes na perna, muitas vezes levar esse paciente para um centro cirúrgico, puncionar a veia, injetar contraste, tinham mesas especiais que levantavam e abaixavam as pernas do paciente e, a partir daí, conseguia se diagnóstico quais vezes estavam doentes. Mas, realmente, era uma coisa muito invasiva, com riscos de flebites muito grandes, tinha muita flebite depois pela injeção dos contrastes, porque os contrastes mais antigos também eles geravam uma reação maior no corpo. Mas isso evoluiu muito. Hoje a gente tem um exame que se chama ecodoppler, que é uma ecografia onde consegue-se avaliar o fluxo sanguíneo dentro dos vasos e a gente consegue com uma precisão muito grande definir quais veias estão doentes e não estão doentes. Então, assim, além do exame físico, que sempre é obrigatório numa consulta, é claro, paciente com varizes, ele vai ser submetido a um ecodoppler. Esse ecodoppler vai definir o quê? Nós temos três tipos de veias principais nas pernas. Seriam as veias superficiais, que é o sistema das safenas. Todo mundo conhece a safena porque é a veia que se tira da perna e se usa para fazer a ponte de safena no coração, né? Mas a safena, então, são duas. Existe a safena magna, que é uma safena que corre pela parte medial da perna, e existe a safena parva, que é uma safena que corre pela panturrilha, pela parte posterior. Essas são as veias superficiais e as duas juntas são responsáveis por drenar de 10 a 15% do sangue da perna. O restante, ele é drenado pelas veias profundas, pelas veias femorais, popliteas, musculares, tibiais. E existe um sistema que comunica essas veias, que é o sistema comunicante, ou sistema perfurante, que são veias que ligam as veias superficiais às veias profundas. Na circulação normal, o sangue ele deve retornar pelas veias superficiais, ser encaminhado para as veias profundas e das veias profundas ele entra na barriga através de uma veia maior que se chama veia cava e vai parar lá no coração, onde vai reiniciar todo o processo de circulação.
Rádio Pampa.
Então, este exame, o ecodoppler, ele consegue fazer uma avaliação das veias superficiais das safenas, determinar o tamanho dessa veia, se as válvulas estão funcionando, se ela está doente, exatamente qual o segmento, é só na coxa, é só na perna, é toda ela, né? Ele consegue fazer uma avaliação completa das veias profundas, descartando tromboses ou outras complicações maiores, e a partir desse exame a gente consegue então definir o tipo de tratamento, né? Bom, varizes devem ser sempre tratadas? Não necessariamente. Existem graus mais leves e graus mais avançados. Existem pacientes que procuram tratamento de varizes simplesmente por uma questão estética e existem pacientes que procuram por sintomas maiores e desconforto que podem levar, inclusive, a afastamento das atividades profissionais, né? Então, assim, uma parte em relação a sintomas, os pacientes eles não têm muita relação entre o tamanho das varizes e o tamanho dos sintomas. Isso é uma coisa muito interessante. Tem pacientes que a gente olha aquela perna que parece que tem umas cobras dando volta na perna. E tu vai conversar com esse paciente e eles, não, eu não sinto nada. Trabalho de pé meu dia inteiro e não sinto nada. São varizes, muitas vezes, que acontecem, se desenvolvem ao longo de muitos e muitos e muitos anos, e o organismo dá um jeito de compensar do ponto de vista circulatório. E existem pacientes apenas com aquelas microvarizes, com aqueles roxinhos na perna, que referem que tem muito desconforto, dor, ardência, coceira. Então, cada paciente é um paciente. A avaliação é individual e a definição do tratamento também é individual para cada caso.
Rádio Pampa.
Doutor Cláudio, só para esclarecer, tá ótimo, a sua dissertação é maravilhosa, mas eu não queria interromper, mas eu gostaria de interromper. Quando o senhor fala que existem, às vezes, pacientes que apresentam aquelas varicosidades grandes, enormes, que até parecem um dedinho, parecem umas cobrinhas ali e tal. Eu pergunto o seguinte, no caso de esse paciente ter um acidente e ter uma ruptura dessa veia, não seria um caso de, então, de a gente intervir precocemente em acidentes? Digamos assim, ele é um ciclista, ele anda de bicicleta, ou ele é um trabalhador de obras, etc. Nesse caso, não seria interessante ele preventivamente fazer uma cirurgia para evitar uma lesão e que causaria problemas hemorrágicos?
Rádio Pampa.
Com certeza. Então, assim, esses pacientes, muitas vezes, o caso do ciclista é um caso interessante, né? A gente vê bastante paciente que faz ciclismo que desenvolvem varizes, isso. O que não necessariamente quer dizer que veias aparentes sejam varizes, né? Se nós pegarmos todos os maratonistas, são todos pacientes extremamente magros, pacientes não, são corredores magros, onde às vezes estão todas aparentes, mas claro. Essas veias são veias competentes, não tem problema nenhum. Mas realmente, nós conversando sobre pacientes que têm essas veias grossas, mesmo esses pacientes assintomáticos, não há dúvida nenhuma que eles têm que ser tratados por questões de prevenção. Então, quais seriam as principais complicações dessas varizes mais grossas? Uma das complicações grandes realmente é sangramento, o que é extremamente frequente. E a pressão nessas veias é tão grande que às vezes o paciente com uma ruptura numa pequena veia da perna, ele refere que o esguicho de sangue voou 1 a 2 metros na frente.
Perfeito.
Porque o refluxo é muito grande e a pressão é muito grande. Então acho que serve aqui também uma orientação para as pessoas, né? Nós estamos num programa com uma grande audiência e isso vai servir como orientação. O que que as pessoas normalmente fazem quando rompe uma variz em casa, está em casa com amigos, com familiares, com vizinhos? Primeira coisa que fazem é enrolar uma toalha na perna.
Isso.
Não façam isso. Não façam isso. Ao momento que tu enrolar essa toalha na perna, que ele é um pano que absorve,
isso.
Né? Então aquela veia vai continuar sangrando e aquele pano vai absorvendo sangue, vai absorvendo sangue, vai absorvendo sangue.
Exatamente.
Né? E nós temos inclusive relatos de situações trágicas que já aconteceram em relação a isso.
Rádio Pampa.
Então assim, rompeu uma veia, imediatamente se deita, eleva o membro o máximo possível, perna para cima, e a própria pessoa ou alguém vai simplesmente pressionar no local do sangramento. Ah, mas eu não tenho luva. Bom, não importa, pega um papel higiênico, pega um pano. Ah, mas vai infeccionar. Não importa, isso se resolve depois. Nós temos que fazer a questão aguda, resolver o sangramento. Então, eleva a perna e comprime essa veia. Se comprime de 15 a 20 minutos, devagarzinho pode-se retirar aquela compressão e ver. A grande maioria das vezes já formou uma casquinha, formou um coágulo e parou de sangrar. E aí, com calma, pode-se procurar um atendimento depois.
O senhor usaria gelo também?
Rádio Pampa.
Pode-se usar gelo, mas a compressão e a elevação seria o mais importante realmente, né? A compressão ali, ela vai estimular a formação do coágulo, né? Do processo de coagulação, vai formar um pequeno coágulo na pontinha da onde houve aquele sangramento. E depois pode, então, se procurar um atendimento. Bom, e se eu fiquei 15, 20 minutos com a perna para cima e não parou de sangrar? Bom, então se faz uma compressão local, se quiser pode botar e na farmácia, alguém passa uma faixinha na perna, tenta levar esse paciente com a perna elevada até o hospital, não deixa manter o sangramento, bota o dedo em cima, realmente fazendo uma compressão, que não precisa ser uma compressão forte, uma compressão de leve a média, ela já para o sangramento, e aí às vezes é necessário sim dar um pontinho ou dois e resolver. Bom, isso já é uma complicação complicação da doença varicosa. Então, esse paciente já tem uma indicação absoluta de fazer um tratamento. Então, a partir daí, esse paciente tem que operar as varizes, definir qual é o problema que ele tem e evoluir para um tratamento normalmente cirúrgico.
Rádio Pampa.
Outra complicação muito grande que acontece, às vezes o paciente está caminhando e bate com aquela veia varicosa num canto, numa mesa, ou está jogando uma bola e toma uma bolada.
Isso, muito comum.
Muito comum. O que que acontece? Essa veia, né, existe o que a gente chama de estase venosa. O sangue que corre naquela veia, ele corre muito lentamente. Então, pode acontecer com o trauma, a lesão da parede da veia associado à estase do sangue, ou seja, o sangue fluir demoradamente, pode formar um coágulo naquela veia, que se chama tromboflebite superficial. Então, uma flebite é a formação desse coágulo, que é um processo inflamatório. Muitas vezes a pessoa está com uma flebite, tem que tomar antibiótico. Não, a flebite ela não é um processo infeccioso, é um processo inflamatório. Tem que imediatamente procurar um cirurgião vascular, o tratamento normalmente se dá com o uso de anti-inflamatórios, algumas vezes se usa os flebotônicos, que são medicações que auxiliam na circulação das veias, né? E também é um paciente que vai ter que programar um tratamento cirúrgico para evitar novos episódios. Tanto aquela lesão da úlcera sangrante como a flebite, elas podem evoluir logo para o que a gente chama de úlcera varicosa. Pode-se abrir uma pequena ferida naquele local e que pode, em uma, duas, três semanas, se tornar uma grande ferida, uma grande úlcera, né? Que ocorre por aumento da pressão do sangue na porção distal da perna. Exatamente pelo que a gente conversou, a veia não está deixando o sangue subir, está permitindo um refluxo, e essa pressão da coluna de sangue faz com que gere uma lesão na pele e nos tecidos e se abra uma úlcera. A úlcera deve ser também tratada como praticamente uma emergência. Quanto antes a gente conseguir iniciar o tratamento, maior a chance de resolver. Úlceras com mais de 3 ou 6 meses, a chance de cura diminui assim muito. Então, qualquer abertura de ferida na perna deve ser imediatamente procurado o atendimento.
Rádio Pampa.
Doutor Cláudio, uma pergunta. As pacientes, muitos a gente encaminha aos cirurgiões vasculares, etc. E os cirurgiões vasculares, os senhores, utilizam meias elásticas. Muito bem. Na sua experiência, né, de anos e anos trabalhando, o que que o senhor me fala sobre as meias elásticas de média compressão, de pequena compressão e tudo, para auxiliar, evitar cirurgias com meias de compressão? Quer dizer, seria um paliativo? Como é que o senhor vê essas meias do ponto de vista, assim, curativo não, mas paliativo, assim? Qual é a sua ideia?
Bom, a meia, sim, ela é essencial no tratamento das varizes.
Sim.
Como tu dissesse, a doença ela não é revertida. A doença de variz só vai ser revertida através de um processo de cirurgia ou de um processo de escleroterapia, que é o processo de secagem das veias. Mas as meias, elas têm, assim, realmente uma importância muito grande. Pacientes mais idosos, que não têm condição cirúrgica, ou mesmo pacientes jovens que não conseguem se afastar por um tempo, usando a meia, ele gera uma prevenção, tanto do ponto de vista hemodinâmico, porque a meia, ela gera uma compressão, que ela é maior no pé, e a compressão ela vai diminuindo enquanto a perna sobe, ou seja, essa meia está empurrando o sangue para cima, ela está tentando compensar aquelas veias doentes. Enquanto se está usando a meia, a circulação está compensada e está funcionando melhor. O momento que se tira a meia, o problema retorna. Então, realmente, ela é um paliativo, ela deve ser usada enquanto se aguarda o procedimento cirúrgico, como prevenção, né? Mas ela tem um fator muito importante de proteção, de evitar que aquela veia permaneça dilatada, e aquele paciente que pode ser que fosse bater no canto da mesa, se ele estivesse usando a meia, talvez ele não tivesse aquela complicação que ele teria antes. Uhum. Né? Bom, em termos de prevenção a longo prazo, assim, não pode-se dizer que a meia previna o aparecimento de varizes. Ela melhora a circulação, com certeza, né? Mas não existe nada que eu possa dizer, ó, se o senhor fizer isso, 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 o senhor com certeza não vai ter varizes. Existem questões que vão ajudar associadas. Então, uma atividade física regular, caminhadas, o uso de meias elásticas, evitar o ganho de peso, que é um fator muito importante para o desenvolvimento de varizes também. Pessoas que têm uma predisposição muito grande grande, mulheres, evitar o uso de hormônios, dos anticoncepcionais. Não, não, o anticoncepcional ele não é proibido para quem tem varizes. Cada caso é um caso. Tem gente que tem uma doença muito avançada que realmente piora com o uso dos anticoncepcionais, assim como tem aquelas pacientes que têm só aquelas microvarizes, as telangiectasias, as aranhazinhas vasculares, que não tem esse problema. Então, realmente, cada caso deve ser avaliado. Mas a meia tem uma importância muito, muito grande, realmente, na prevenção de complicações, né? Pacientes que já tiveram feridas, flebites, com o uso da meia, sim, previnem novas ulcerações, novas flebites. Então, a meia continua sendo usada. As meias evoluíram muito também nos últimos tempos em termos de tecidos. O pessoal sempre reclamava que só tinha aquela meia cor de pele, bege, horrorosa. Hoje, tu tem meias pretas, hoje tu tem meias que parecem meias normais do uso do dia a dia, meias mais finas. Então, realmente, houve uma evolução também no tratamento com as meias. Os pacientes já não se sentem tão desconfortáveis em usar aquela meia elástica.
Uhum. Rádio Pampa.
Doutora Cláudio, eu sempre me pergunto assim, ó, na questão da cardiologia, que eu estou mais acostumado, eu venho de uma época, na Alemanha principalmente, que se começou a fazer a ecografia. Então veja bem que são 40 anos já que eu iniciei o trabalho lá. De profissão. E o que eu vi nesse decurso, nesse interregno, eu vi uma coisa muito, muito interessante, que é a evolução tecnológica. Evolução tecnológica na medicina foi fantástica. Hoje nós temos estentes, doutor Cláudio, nós temos o cateterismo, nós temos hemodinâmica, nós não tínhamos nada disso. Como ele disse, nós tínhamos um aparelho na Santa Casa, eu tinha um eletrocardiograma, que a enfermeira, ela dormia com ele porque tinha medo que roubassem, né? Então a enfermeira, ela levava para o quarto dela, dormia com o aparelho para evitar que alguém levasse para casa, porque era o único na enfermaria 29. Muito bem. E aí, eu vejo assim que hoje nós temos, por exemplo, na tecnologia da imagem, hoje nós temos uma tomografia de computadorizada, né, uma angiotomografia, que mostram todas aquelas artérias do coração, uma maravilha, fantástico. Então, o senhor falou mesmo da ecografia, muito bem. Mas eu gostaria de saber, assim, no seu dia a dia como cirurgião, como é que o senhor vê a tecnologia quando o senhor começou e agora? O que instrumentos novos, equipamentos novos, drogas novas que o senhor tem usado, né? O senhor falou em esclerose das pequenas veias, mas hoje nós temos, eu não sei como é que o senhor chama, uma espuma. Eu chamo de espuma branca.
É espuma, isso.
Eu não sei se é espuma, mas eu vi fazer com espuma branca, né? Então eu chamo aí. Parece assim uma cervejinha batida, um leitinho batido, né? E é injetado ali, depois aplicado. O senhor podia nos dar alguma informação sobre isso?
Rádio Pampa.
Então, assim, o que realmente evoluiu muito foi a questão do diagnóstico com eco Doppler. Nos últimos anos, as máquinas evoluíram muito, a qualidade da imagem, né? A angiotomografia, ela é usada também em alguns casos para doenças venosas, principalmente em sequelas de pacientes que tiveram tromboses, né? Mas as tromboses gera outro programa. Nós temos muitas informações para falar sobre tromboses, mas também a angiotomografia é usada para definir pacientes com tromboses, com obstruções venosas, também pode ser tratada com os estentes, com as molinhas, pode-se desobstruir esses pacientes também. Pacientes com tromboses agudas, hoje em dia se usa, o paciente chega no hospital no início de um quadro de trombose, se pode puncionar a veia, colocar um catéter dentro da veia e injetar drogas trombolíticas, drogas que vão desmanchar aqueles coágulos e resolver a trombose de uma forma muito mais rápida, né? Claro que não são todos os pacientes que são elegíveis para esse tipo de tratamento.
Rádio Pampa.
Em relação ao tratamento das varizes, varicosidades, o que evoluiu? Realmente evoluiu muito. A espuminha, na verdade, é uma droga chamada polidocanol, que através de uma técnica de tessar, que é uma técnica de agitação dessa medicação e mistura com ar, consegue se formar essa espuma densa. E essa espuma densa se consegue tratar tanto as varizes mais grossas da perna, como inclusive a safena. Ainda não é o tratamento de primeira linha, de escolha para todos os pacientes. Mas pacientes mais idosos, que não têm condições de se submeter a um procedimento cirúrgico, pacientes do SUS, que existe uma fila enorme de pacientes aguardando, então está se fazendo já aí a técnica também para conseguir se diminuir essa fila, porque ao invés de precisar de um bloco cirúrgico, de uma anestesia, consegue consegue, sim, 20, 30, 40 minutos, fazer o tratamento do paciente. Ele não é um tratamento tão estético, porque existe riscos de apresentar algumas manchas, mas do ponto de vista hemodinâmico, para um paciente que tem uma úlcera, que está com aquela veia doente, tu conseguir resolver o problema dele... Então, realmente, assim, é uma evolução muito grande. Essa espuma já foi usada há décadas atrás na Europa e acabou caindo no desuso por um tempo e nos últimos anos realmente começou a se comprovar, se desenvolveu, hoje com o ecodoppler tu consegue fazer essa espuma guiada pela ecografia, então se tornou mais seguro o método e realmente tem sido utilizado. Mas o que muito evoluiu nesses últimos anos foi realmente o uso do laser. Né? Então o laser realmente ele veio assim para mudar o tratamento das varizes. Tanto o laser transdérmico, o laser para secar as microvarizes, que é usado com muita frequência, a gente usa com muita frequência ainda associado com a escleroterapia e tornou o procedimento muito menos doloroso, muito mais rápido, né? Como o endolaser, que é o uso de laser para ablação, para o fechamento da veia. Como é que seria a cirurgia convencional, por exemplo, num paciente que tem aquelas varizes grossas na coxa, que tem um refluxo da veia safena, que é o mais comum? Então, seria feito um corte na virilha, as veias são ligadas, é feito um corte no tornozelo, se passa um catéter por dentro dessa veia, se bota um cabeçote, literalmente, uma cabeça grande ali na ponta, e essa veia é tracionada e arrancada da perna. A técnica não mudou muito nos últimos anos, é a mesma e ainda é uma técnica extremamente eficiente, mas é uma técnica que gera bastante desconforto no pós-operatório do ponto de vista de hematomas, tu tem uma incisão na virilha, que é um local ali que tem uma grande chance de ter alguma infecção por estar próximo da região pudendo, então tem que ter uma higiene muito forte no pós-operatório, né? Que funciona extremamente bem, mas gera uma recuperação um pouco mais lenta. Mas não tem mais nada, aquela que ficou 30 dias. Não, hoje o afastamento, repouso mesmo é no máximo 48 horas, né? Dependendo da atividade, o paciente vai voltar em 7, 10, 15, 30 dias, dependendo realmente o que ele faz. Mas o que evoluiu muito foi o desenvolvimento dos lasers, né? Então, assim, nos últimos 15, 20 anos, o laser foi evoluindo muito e hoje nós estamos no momento onde nós temos um laser e um catéter que a gente, através de uma pequena punção na veia, eu consigo subir com uma fibra de laser, uma fibra radial que dispara o laser em todas as direções até a região da veia na virilha. Através da ecografia eu vejo exatamente o posicionamento e com o disparo do laser eu consigo fazer a ablação dessa veia. Ela vai fechando totalmente, se torna um cordãozinho fibroso e depois vai ser reabsorvido pelo organismo. Eu não preciso fazer a incisão na virilha, no outro dia o paciente está caminhando, os hematomas são mínimos, a recuperação é muito mais rápida e com muito menos complicações. Então, realmente, assim, a cirurgia de varizes, né, nos últimos anos, com a evolução do laser, o laser atualmente já está se tornando praticamente a primeira escolha em termos de tratamento, tanto do ponto de vista de complicações, como do ponto de vista estético também, se evita um grande número de cortes, né, pontos, e os pacientes têm estado extremamente satisfeitos com essa nova técnica.
Rádio Pampa, Rádio Pampa.
Que maravilha, doutor Cláudio. Nós gostaríamos de tê-lo aqui pelo resto do dia, porque o senhor aborda de uma forma tão simples, tão didática, que nós ficamos assim tão agradecidos e nós gostaríamos de tê-lo outras vezes. Eu tenho certeza, a casa está aberta, o senhor já nos conhece e os nossos ouvintes vão ficar apaixonados por essa, principalmente as mulheres, evidentemente, né? Vão ficar apaixonadas por essa. Por quê? Porque as mulheres, elas sentem mais, porque elas querem ficar bonitas aos 40, aos 45, aos 50, aos 60, aos 70, não querem ter varizes, querem botar o seu biquíni, seu monoquíni, ou querem botar o seu fio dental e sem uma varinha. Então, os senhores fazem realmente, fantasticamente, um trabalho maravilhoso, estético também.
Também, com certeza.
Doutor Cláudio, nós queríamos só que o senhor nos desse umas considerações finais, mas antes, eu gostaria que o senhor permitisse que eu desse o telefone. Ou então o seu site, que é www.vascularcom2ls.com.br. E os telefones do doutor Cláudio, então, anotem, por favor, é 35 17 0039 ou 99 22 0038. E, doutor Cláudio, nós gostaríamos, preventivamente, a Rádio Pampa, ela, nesse programa Pampa Saúde, ela enfoca muito a prevenção. O Brasil é um país que, dessa enormidade de terra que nós temos, esse povo maravilhoso que nós temos, né? Mas nós temos uma grande quantidade de pessoas com problemas na sua área. Nós gostaríamos que o senhor nos desse assim, o que, em poucas palavras, assim, finalizando o programa, lamentavelmente, que o senhor nos desse, que desse aos ouvintes, assim, o recado final de como prevenir algumas dicas de como prevenir as varizes ou então lesões vasculares.
Rádio Pampa.
Perfeito. O principal, eu acho que é tanto para as varizes como para qualquer doença, é a caminhada. Caminhada é o que reforça tudo, reforça o coração, reforça a musculatura da panturrilha, reforça todo o sistema cardiorrespiratório. Então, assim, a caminhada, o exercício físico é o principal. O ganho de peso também é uma coisa muito importante, tem que haver um controle. Quem já tem uma predisposição, já tem pequenas veias e tiver um aumento de peso, essa doença vai realmente evoluir, né? Mas, assim, tem que procurar. Se tem varizes, procure um profissional, alguém que possa lhe ajudar, lhe orientar, para evitar que a doença, num estágio inicial, vá evoluindo até as suas complicações. Porque as complicações das varizes, muitas vezes, são realmente muito difíceis de tratar, né? A gente vê pacientes, às vezes, com úlceras há 3, 4, 5 anos e que gera tratamentos, assim, que muitas vezes não se consegue solucionar o problema. Então, caminhar, evitar peso, hormônios tem que ver caso a caso e sempre que possível fazer uma avaliação com o profissional para definir a melhor conduta.
Muito bem, nós agradecemos de coração a Rede Pampa e a Rádio Pampa lhe agradece pela sua disponibilidade e a gentileza do senhor estar aqui conosco e conversar com os nossos ouvintes da Rádio Pampa. Muito obrigado e a porta está sempre aberta à sua disposição.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e espero voltar em breve.
Pampa Saúde, com Dr. Enio Aguzzoli.